Muito bem, os ouvintes que estão sintonizados com a gente aqui na nossa programação de jornalismo. E hoje o nosso bate-papo é com o doutor reumatologista, o doutor Afonso Papke. Ele que atende aqui no município de Espumoso, na Clínica Neon, atende também na Clínica Siemp, que fica em Birubá, município vizinho nosso aqui. E hoje, doutor, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito, né, das dores nos pés e também no tornozelo. Isso, muito bom dia, doutor.
Bom dia, Luzia. Bom dia aos ouvintes. Sim, eu escolhi esse tema para a gente falar um pouquinho, então, sobre dores nos pés e tornozelos, porque é muito frequente, assim, no meu dia a dia do consultório. São dores que não têm idade, né? Então, a gente vê desde pessoas jovens a pessoas de mais idade aí com essas dores nos pés, que podem limitar bastante, né, o dia a dia, pelo fato da caminhada, do trabalho, enfim. Então, acabam incomodando bastante, sendo bem persistentes, né? Por isso é bom a gente falar um pouquinho sobre esse assunto.
Perfeito, doutor. E por que falar, né, sobre dores nos pés? O que que acomete, o que que influencia essas dores em excesso nos pés, no tornozelo? Quais são as principais causas disso?
Então, são muito frequentes, né? Como eu disse, em todas as faixas etárias, né? A gente tem no pé não só articulações, né, juntas, mas a gente tem também tendões e músculos que eventualmente podem causar algum tipo de dor, né? Então, a gente fala de dores primeiro nos pés, assim, em geral. A gente tem então a artrose como uma possível causa de dor, né? O famoso Joanete, né? Que pode alterar então toda a anatomia ali do dedão do pé, né? E todos os outros dedos em consequência, né? Algumas artrites, então, mais inflamatórias, né? Então, doenças inflamatórias das articulações podem acometer os pés, como artrite reumatoide, né? A própria gota, que pode causar inflamação, então, popularmente aquele dedão, né, que fica mais inchado, ou também no tornozelo, né? Artrite associada à psoríase e espondilite, que são outros reumatismos aí, também podem causar dores nos pés. Nos pés, a gente também tem bursas, que são pequenas almofadinhas, assim, que amortecem os impactos do movimento, que ficam embaixo dos dedos ali dos pés, e podem também causar algum tipo de dor, especialmente na parte de baixo, na planta, dos pés, né? E os tendões também podem ser acometidos de causar dores ali na região dos pés. Quando a gente fala de tornozelo, a gente lembra bastante das tendinites, né? O tornozelo, ele é uma articulação que tem vários ligamentos também, então pode existir algum acometimento do tornozelo na questão ligamentar ou dos tendões, né, causando dor dos lados dos pés, onde tem aqueles ossinhos, né, os maléolos, pode causar dor nessa região ou também embaixo do pé na região plantar, né? E doenças da articulação também podem acometer o tornozelo, então inflamar a junta do tornozelo, né? Como nos casos de artrite reumatoide, de gota, né, são as mais comuns. Artrose de tornozelo não é tão comum assim, mas pode acontecer também em alguns pacientes, né? Uma outra causa um pouco menos comum de dor nos pés são fraturas, fraturas por estresse, até não são tão incomuns assim, né? Que geralmente dão uma dor no meio do pé, assim, na parte de cima dos pés, né? Bastante persistente, vai ter relação aí com o dia a dia de muita caminhada, o uso de salto alto, né? Então, são causas aí de dores. Então, tu vê que tem várias estruturas nos pés e tornozelos que podem ser foco de dor, né? E aí, conversando, examinando, a gente consegue aí guiar ou imaginar qual é a articulação ou qual é o tendão aí mais acometido, responsável pelas dores que o paciente possa estar sentindo.
Perfeito. Doutor, às vezes a gente escuta, né, muitas pessoas falar, às vezes acontece com a gente também, ai, coloquei um calçado, não ficou muito legal no meu pé, apertou, ou me senti ruim durante o dia, ou ao final do dia. Qual a influência, qual a importância dos calçados quando escolher eles? O que que deve ser levado em conta?
Isso é muito importante, né? A gente vê às vezes os calçados como uma causa de uma dor que não melhora, né? Às vezes a gente trata, usa medicação e o paciente não melhora muito e o erro tá ali no calçado mesmo, né? Então, assim, qual que é a função de um calçado, né? É distribuir o nosso peso do nosso corpo de uma maneira uniforme em todo o nosso pé, né? Sem gerar um ponto de mais pressão ou de mais sobrecarga, né? Então, por exemplo, quando eu uso um salto alto, né? Quando você usa um salto alto, acaba gerando uma pressão muito grande, né? Ali na região anterior do pé, né? Força muito essa região anterior do pé, ali dos dedos, enfim. né? Quando a gente usa um calçado muito baixinho, sem nenhuma sustentação, tipo uma melissa, uma havaiana, né? Força muito a parte posterior do pé, do tornozelo, dos tendões, né? Por quê? Porque a gente não tem um calçado que está distribuindo bem o nosso peso em todo, né, a superfície do pé. E essa é a função dos pés, né? Sustentar a nossa caminhada, distribuir bem o nosso peso, né? Nos deixar com equilíbrio também na nossa caminhada. A gente acaba perdendo um pouco dessa distribuição quando a gente não usa um calçado adequado, né? Se for muito apertado, pode piorar as dores, né, da joanete, da artrose dos pés, gerar também uma sobrecarga ali nos dedinhos dos pés, né? Então, qual que é o ideal, assim? É a gente usar um calçado com pelo menos uns dois dedinhos de salto, né? Um calçado que não seja apertado. Não pode ser, às vezes, a gente vai comprar, eles mostram, olha como é macio, né? E torce o calçado, né? Consegue fazer aquela, olha como é macio, como é mole. Isso não é tão bom. É bom que seja um pouco mais firme, mais resistente, né? Mas com um solado, sim, macio ou com amortecedor, né? Isso seria o ideal. Então, usar dois dedinhos de salto ou um salto que seja mais parelho, né? Ou tênis com amortecedor, um tênis bom, né? E um tênis, então, firme no pé, né? Isso são coisas importantes. Claro, se a gente vai fazer uma atividade física de mais impacto, tipo uma corrida, uma caminhada mais rápido, aí, claro, tem que ser com um amortecedor, né? E no dia a dia, assim, do trabalho, em casa, cuidar se não tá errando os calçados, né? Às vezes muito baixinho, ou Havaiana. É uma coisa que todo mundo gosta, né? Mas que faz muito mal para os pés e para o tornozelo. Então, tentar evitar esses tipos de calçado, né? Mesmo que diz, ah, só uso em casa, mas a gente fica muito tempo em casa também, né? Então, tem que tentar corrigir isso também em casa.
Perfeito, doutora. As mulheres, né, elas usam muito salto alto. Inclusive, tem mulheres que usam salto alto todos os dias. Isso, com o passar do tempo, vai acarretar alguma dificuldade ou não? Depende muito também do calçado, enfim.
Sim. Depende, claro, do calçado, né, do quanto essa mulher é ativa também fisicamente, porque assim força muito vários tendões, né, ali da região também da panturrilha, do tornozelo, né. Então, às vezes, se tu usa muito tempo salto, às vezes até estranha usar um calçado baixinho, né, parece que tá faltando alguma coisa, parece que não tá acostumada, né, porque justamente às vezes pode até fazer algum encurtamento de tendões, né, e acaba forçando muito ali a parte anterior do pé, principalmente também, porque é o que está sustentando o peso, né? Então, assim, quando for usar um salto alto, o ideal seria usar um que seja um pouco mais largo, talvez, para deixar um pouco mais, menos, né, pressão ali naquela região, né, e tentar usar pelo menor tempo possível, assim, né? E claro que se tiver que usar, às vezes precisa usar para o trabalho, enfim, e tudo mais, o ideal é, claro, sempre procurar chegar em casa. Daí tirar e colocar alguma coisa bem confortável, né? Não uma Havaiana, né? Mas algo que dê uma sustentação boa para o pé, né? E procurar se exercitar, assim, alongar essa questão dos tendões, né, Luzia? Então, se usar, claro, muito tempo, pode causar, assim, algum problema. E se for, assim, um bico muito fino, também pode apertar os dedinhos, né? E causar, daí, favorecer, né, a questão do desenvolvimento de artrose, joanete, né? Aquelas alterações que ficam depois os dedinhos tortinhos pro lado, assim, né? Com o tempo, né?
Perfeito. Doutor Afonso, a questão, existe alguma relação, das dores no pé, no tornozelo, com o excesso de peso?
Sim, né? Quando a gente pensa que o pé é o que está sustentando o nosso peso, a gente pensa que então, quanto mais pesada a pessoa, mais vai estar tá sobrecarregando então as articulações. E tem então uma relação muito grande com as tendinites, né? Porque os tendões então são como pequenas cordinhas, né? Que vão fixar os músculos até os ossos, né? Essas cordinhas ficam um pouco sobrecarregadas se a gente tem um excesso de peso, né? E a gente vê daí que com o excesso de peso o tornozelo já fica um pouquinho mais torto também, às vezes um pouco para dentro, assim, né? Acaba forçando e mudando um pouco a pisada do paciente também, né, no solo. Então, a gente vai examinar, às vezes a gente vê que já tá tortinho para dentro, assim, o tornozelo, né, pela alteração do peso e da pisada, né, e isso é um foco de dor crônica daí nos tornozelos, né. Então, uma parte importante do tratamento vai ser, sim, o emagrecimento, justamente porque excesso de peso sobrecarrega, né, os tendões, inclusive, às vezes é uma das causas associadas a essas fraturas que eu comentei. As fraturas de estresse, elas acontecem, não é porque bateu, porque quebrou, assim, é daquela fratura, como a gente imagina, né? Uma fratura do braço, uma fratura da perna, né? No pés, a gente não tem assim um quadro tão dramático, mas é uma dor que vai surgindo e vai persistindo e vai se tornando quase insuportável, né? E é de estresse, por quê? Porque justamente uma sobrecarga repetida naquela articulação, naquele osso, acaba então levando a uma fratura, quer dizer, só um tracinho de fratura, né? Que às vezes gera uma resposta ali de muita dor e até de inflamação no pé. Então, o peso ainda associado a essas fraturas de estresse, né? Então, um motivo aí a mais para tentar emagrecer, se cuidar um pouquinho, porque pode realmente sobrecarregar os pés como um todo, né? Em especial os tornozelos.
Perfeito. Doutor Afonso, vamos falar sobre o tratamento. Como que é feito esse tratamento?
Então, primeiro eu vou ter que descobrir o que está doendo, né, Luzia? Então, a gente vai fazer uma conversa, entender onde é que é a dor, de onde, como essa dor surgiu, como é que ela evoluiu, se piorou nos últimos meses ou não, né? Se existem outras articulações acometidas, se eu tenho sintomas em outras partes do corpo, né? Daqui a pouco eu encontro uma psoríase, né? E aí o paciente pode ter algum reumatismo, né, associado a essa psoríase, essas lesões de pele, né? Eu vou investigar se já teve dores, então, em outros lugares, que eu posso pensar que possa ser uma artrite reumatoide, né? Que possa ser uma gota, se tem aquela rigidez matinal bem característica, de acordar de manhã com os pés bem travados, bem enrijecidos. Vou pensar também em alguma coisa mais reumática e inflamatória, como artrite reumatoide, né? Eu vou ver se tem uma relação com o trabalho ou com algum calçado, né? Vou investigar, então, o paciente vai me contando o que está sentindo, faço algumas perguntas, e depois, na hora de examinar, que a gente vê se tem algum inchaço, né? Se tem alguma feridinha de pele, né? Se já tem alguma deformidade, se tem aquela Joanete estabelecida, né? Alguma alteração anatômica, né? Dos pés ali, né? Então, são coisas que a gente vai avaliando, né? Ao longo do exame físico. Uma causa também de dor nos pés que eu não comentei, que é muito frequente, né? É o diabetes. O diabetes acaba alterando, então, a transmissão nervosa, então, dos nervos ali da região dos pés, e pode causar dores em queimação, formigamentos nos pés, né? E aí também é uma causa importante, a gente acaba, né, pensando nisso ao conversar com o paciente, né, com um diagnóstico de diabetes, com esses sintomas sugestivos. Então, a conversa e exame físico já me guiam, assim, né, para um diagnóstico, né? Muitas vezes não precisa de exames, né? Os exames que eu vou solicitar vão ser baseados na minha suspeita, então, se eu estou pensando em artrite reumatoide, solicitar mais alguns exames, às vezes fazer algum ultrassom do tornozelo para entender se tem realmente algum tendão que está acometido, que está machucado, né? E aí a gente vai fazer o diagnóstico baseado nisso. E uma vez com o diagnóstico, a gente vai tratar conforme for a causa, né? A gente pode precisar usar alguns dias de anti-inflamatórios, alguns dias de corticoide, né? Algum tratamento mais específico, se for uma artrite reumatoide, se for uma gota, né? A gente vai precisar tratar especificamente esse paciente, né? Se a gente tem uma tendinite, a gente tem que lembrar que se usar os remédios e não mudar o resto, as dores podem voltar. Então, a gente tem que lembrar de perder peso, de cuidar muito calçado, de fazer alguma atividade física, alguma fisioterapia. E às vezes precisa também para reabilitar essas dores do tornozelo, que assim, pelo que eu vejo, assim, pela minha experiência, são dores que costumam voltar, né, se o paciente realmente não cuida dessa outra parte, né? São dores de difícil tratamento, por quê? Porque é difícil tu ali essa região dos tornozelos e dos pés, que tá sempre, né, caminhando, em pé, enfim, a gente precisa desse movimento no dia a dia, então às vezes demora um pouco mais para recuperar, né? E se a gente não cuidar das outras coisas, né, como calçado, perda de peso, atividade física, é mais difícil ainda melhorar, né? Então, às vezes uma fisioterapia nessa fase também vai muito bem. Então, dependendo da causa, a gente pode usar essas medicações, né? Lembrando que a gente não deve ficar usando medicações por conta, né, pelos riscos de efeitos adversos, efeitos colaterais, né, e prejudicial, né, até para outras doenças, como o próprio diabetes, a própria pressão alta, alterações dos rins, do fígado. Então, sempre o tratamento, assim, baseado no paciente, não é uma receita de bolo, né, a gente não vai fazer o mesmo para todos os pacientes, a gente vai pensar o que é o mais adequado para cada paciente e tratar, então, a dor, né, desse paciente, não é tratar a dor de qualquer pessoa, é daquele paciente que está vindo ali consultar, que já tem as suas doenças, que já tem os seus usos de algumas outras medicações, né? Então a gente tem que cuidar algumas coisinhas na hora de prescrever tratamento de dor ou de inflamação, né? Então é mais ou menos por aí, Luzia.
Perfeito. Doutor, para a gente concluir aqui a nossa reportagem, você estará em Espumoso e também em Birubá no dia 27 desse mês, isso?
Isso, né? A gente tem um feriadinho agora, né? Um feriadão do dia 20, né? E aí no dia 27 volto aí para Ibirubá e Espumoso, né? A ideia é manter em Espumoso todas as segundas-feiras, né? Em Ibirubá a gente mantém de 15 em 15, né? Ainda não tem as datas de outubro, mas quando tiver já passo aí para divulgar para vocês.
Perfeito. Doutor, agradeço a sua participação, muito obrigada aí pelas informações, falando mais, né, a respeito aí dessas dores que acometem grande parte da população, né, dores no, nos pés, no tornozelo, muito obrigada.
Eu que agradeço, espero ter ajudado aí pelo menos o pessoal pensar um pouquinho mais nas dores, né, e procurar atendimento caso precisem. Certo? Fico à disposição aí para novas entrevistas. Muito obrigado.
Muito bem, esse foi o reumatologista Dr. Afonso Papke, participando aqui da nossa programação de reportagem, com as informações da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.